Washington DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira. É o dia 6 de fevereiro. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, temos chuva e 9 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Títulos das notícias internacionais. Morreu o médico chinês que identificou o coronavírus. Casos de infecção na China ascendem agora a 28 mil pessoas. Donald Trump saúda a sua absolvição, acusa democratas de serem corruptos e desonestos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O governo angolano decreta quarentena para suspeitos do coronavírus.
É um esforço que vale a pena. Com as fragilidades que conhecem no nosso sistema de saúde, e o vírus penetrar de facto aqui, vai ser um autêntico desastre.
Dezenas de ativistas em Cabinda acusados de diversos crimes, desde rebelião armada à associação de malfeitores.
É tudo falso, não tem nada a ver. E isso pode causar outras situações que ninguém quer que aconteça. Portanto, é um grande fiasco por parte da Procuradoria.
A habitação e a educação em Angola vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. E agora as notícias internacionais. A Organização Mundial de Saúde lamentou hoje a morte do médico chinês Li Wenliang, oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, por complicações respiratórias causadas pelo coronavírus. Ele foi um dos primeiros a identificar o novo vírus e a alertar as autoridades, tendo sido também uma das 8 pessoas que a polícia chinesa investigou sob acusação de espalhar boatos. No fim de janeiro, o médico publicou numa rede social chinesa um pedido de desculpas do governo chinês que admitiu falha na resposta à epidemia do novo coronavírus. Entretanto, hoje a China disse que o número de vítimas mortais ascendeu a 565, enquanto mais de 28 mil pessoas estão infectadas no país. O presidente Donald Trump saudou hoje a decisão do Senado o absolver no julgamento de impugnação e acusou os democratas de serem pessoas desonestas e corruptas que queriam destruir o seu governo causando danos ao país. Falando aqui em Washington, o presidente saudou o que chamou de republicanos corajosos, que, segundo disse, tiveram a sabedoria, resistência e força para fazerem o que estava correto. O Senado votou ontem pela absolvição de Trump e apenas um senador republicano, Mitt Romney, votou pela impugnação de Trump. Romney disse que, como cristão praticante, não podia ignorar as ações erradas do presidente, ao que o presidente Trump respondeu afirmando não gostar de pessoas que usam a sua fé para fazerem o que sabem estar errado. Vários soldados israelitas foram hoje feridos num ataque em Jerusalém, um de uma série de incidentes em que um palestiniano foi morto. As autoridades disseram que um palestiniano atropelou propositadamente vários soldados que se encontravam a celebrar o seu juramento. Um deles está em estado crítico. Poucas horas depois, um palestiniano abriu fogo contra soldados israelitas na cidade velha de Jerusalém, ferindo um soldado. O atacante foi morto. Na cidade de Jenin, um cadete das forças palestinianas foi morto por tropas israelitas. Ontem, tropas israelitas mataram um jovem de 17 anos num confronto na cidade de Hebron. E a chanceler alemã Merkel encontra-se na África do Sul antes de seguir amanhã para Angola. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Foi hoje revelado que 40 cidadãos nacionais e estrangeiros cumprem há já alguns dias uma quarentena de 14 dias, estando atualmente sob observação, com vista a prevenir o contágio com o coronavírus, que já provocou mais de 500 mortos na China. O Ministério Angolano da Saúde decretou por 14 dias quarentena obrigatória a todos os cidadãos que tenham estado na República Popular da China ou em contacto com doentes afetados pelo coronavírus no decurso desta epidemia. Venâncio Rodrigues.
De acordo com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, as 40 pessoas estão internadas num hospital de referência situado na Barra do Kwanza, a cerca de 80 km a sul de Luanda. O chefe da diplomacia angolana disse que a quarentena se aplica a cidadãos angolanos, chineses e de outras nacionalidades que cheguem a partir da China ou que tenham estado em contacto com pessoas afetadas e descartou para já a necessidade de repatriamento de cidadãos angolanos. Manuel Augusto reconheceu que as medidas não são simpáticas, podendo perturbar a atividade económica pelo facto de existir parceiros e trabalhadores que podem estar obrigados por essa necessidade de quarentena, mas frisou que não há dinheiro que pague a saúde pública e por isso o governo vai ser firme na execução dessa medida. Depois de referir que o governo está a cumprir as normas internacionais e a criar condições para preservar a saúde pública, o governante fez saber que Angola está a trabalhar com as autoridades chinesas e as representações diplomáticas e consulares naquele país e mantém contacto também permanente com os cidadãos angolanos e residentes na China. As declarações do Ministro das Relações Exteriores foram proferidas depois de, nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde ter decretado 14 dias de quarentena obrigatória a todos os cidadãos que tenham estado na República Popular da China ou em contacto com doentes afetados por coronavírus no decurso desta epidemia. Entretanto, a UNITA, que já tinha sugerido ao governo o repatriamento dos cidadãos angolanos que estão na China e a redução dos voos para aquele país ao estritamente necessário, considera que todo o esforço visando a salvaguarda da vida dos angolanos vale a pena. O médico e deputado do principal partido da oposição, Maurilo Luyele, disse ser lamentável a tomada tardia destas medidas.
Além desta quarentena, propusemos o repatriamento dos cidadãos angolanos que estão na província mais afetada, em Wuhan, e os outros cidadãos angolanos que estiverem noutras províncias da China, que eventualmente pretendam ser repatriados, e a suspensão dos voos para a China, reduzindo-os ao estritamente necessário. Penso que essas medidas os outros países estão a tomar, e Angola tinha-se negado a fazer, mas o evoluir da situação está naturalmente a aconselhar que se evolua para esse nível de medidas, porque o alerta é cada vez mais vermelho. É possível fazer um esforço para que se consiga isso. E é um esforço que vale a pena, porque com as fragilidades que se conhecem do nosso sistema de saúde, se o vírus penetrar de facto aqui, vai ser um autêntico desastre. Nós não temos a capacidade que tem, por exemplo, o governo da China para fazer frente à epidemia.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Mas como é que estão as províncias a lidar com este possível perigo do coronavírus? Em Malanja, como nós noticiámos, foi feito um rastreio de cidadãos chineses chegados recentemente. As autoridades sanitárias tomam outras medidas, conforme nos diz o Isaías Soares.
O reforço das medidas de biossegurança estão entre as ações que o Hospital Regional de Malanja adotou nos últimos dias com o surgimento do coronavírus na China. O diretor clínico daquela instituição, médico Jacob Levo, disse esta quarta-feira que, apesar de algumas insuficiências, os médicos técnicos de diagnóstico terapêutico, enfermeiros e o pessoal de apoio hospitalar estão a cumprir com os protocolos divulgados pela Organização Mundial da Saúde.
Nós reforçamos dia a dia, nas reuniões matinais, o uso de meios de biossegurança, tal como as máscaras, o uso de luvas para abordagem de qualquer doente numa enfermaria.
O responsável, que lidera uma equipa de 54 médicos e 230 técnicos de diagnóstico terapêutico e enfermeiros em vários serviços, confirmou que, tal como aconteceu com a abertura de uma área para o isolamento de pacientes com ébola, o coronavírus carece de espaço.
O espaço físico, acredito que é um estudo que nós já estamos a fazer, porque é impossível de misturar os casos suspeitos com os casos de outras doenças devido à capacidade de transmissão da própria doença. Está previsto, conforme na fase que tivemos a contingência sobre ébola, nós temos uma área que é feita de 3 enfermarias. Quando há um caso suspeito, então temos uma capacidade de isolar no mínimo 12 doentes. Que neste momento essas salas estão ainda ocupadas com doentes de outros casos.
O Corpo Clínico do Hospital Regional de Malanje analisou na reunião matinal desta quarta-feira as informações sobre a patologia que afeta a China e mais outros 20 países do mundo. Mas um seminário de atualização geral acontece na próxima sexta-feira.
De todos os médicos e todos os enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutico sobre a coronavírus, manejo de caso suspeito e confirmado.
Diretor clínico do Hospital Regional de Malanje, médico Jacob Levo, Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos para Cabinda. 59 ativistas do movimento independentista de Cabinda, MIC, foram formalmente acusados pelo Ministério Público de terem cometido crimes de rebelião armada, associação criminosa, ultraje ao Estado angolano, associação de malfeitores e um crime de resistência. Isto depois de terem organizado em 2019 uma manifestação alusiva ao aniversário do Tratado de Simulambuco. 4 outros ativistas que haviam sido detidos foram ilibados. José Manuel.
De acordo com o Ministério Público, os ativistas do MIC pretendiam, com a convocação da marcha, provocar a todo custo uma convulsão social generalizada em Cabinda e desencadear uma onda descontrolada de instabilidade política para perturbar a paz, a ordem e a tranquilidade públicas. Os arguidos, segundo ainda o Ministério Público, incitaram a separação da província de Cabinda, pretendendo dividir o Estado angolano. Desde os 59 arguidos, encontram-se detidos numa unidade penitenciária da cidade de Cabinda, onde aguardam pelo julgamento. Para Maurício Jimbe, ex-presidente do movimento independentista de Cabinda, essas acusações são falsas. Disse que o MIC nunca teve nenhuma intenção de fazer guerra.
Em nenhum momento pensámos, aliás, nunca reunimos condições para tal, porque se quiséssemos fazer a guerra, com certeza não seria desta forma. Iríamos para as matas integrar as FLECFAC, portanto, não seria aqui na cidade, como cidadãos normais, e procuramos criar guerra aqui. Portanto, é tudo falso, não tem nada a ver. Vejo aqui, estão-nos chamados de rebeldes, estão-nos acusados de rebelião, associação criminosa, associação dos malfeitores, portanto, é tudo falso, não tem nada a ver. E nós continuamos aqui no nosso território, não temos nada a temer, porque o que nós temos estado a defender é uma causa justa. Aliás, basta ver a minha idade, vocês conseguem ver que sou muito novo. E esse problema de Cabinda não fomos nós quem começamos.
Para Maurício Jimbe, o problema de Cabinda é político e deve ser resolvido fora dos tribunais e com base a um diálogo aberto e sincero. O contrário só vai radicalizar as aspirações do povo.
E isso pode causar outras situações que ninguém quer que aconteça. Portanto, é lamentável, é um grande fiasco por parte da Procuradoria Geral da República na província de Cabinda.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora falar de um dos grandes problemas a que os jovens angolanos fazem face, a aquisição de habitação. Falta de habitações, preços elevados, falta de meios, são tudo problemas que se juntam para tornar a habitação algo de muito difícil. As chamadas centralidades, construções do Estado, são uma oportunidade e recentemente o presidente João Lourenço disse que 30% dessas habitações deveriam ser reservadas para jovens. O Coco Makuta diz-nos agora que centenas de milhares de pessoas estão a concorrer para 2 mil apartamentos no projeto Zango 5000.
Mais de 700 mil candidaturas foram formalizadas até esta quarta-feira no site da empresa que recebeu os processos para aquisição de residências num projeto habitacional do Estado. Recentemente, aos jovens foi dada a garantia pública pelo Presidente da República, que orientou as estruturas ministeriais a darem cerca de 30%, mas os jovens dizem não terem visto as referidas residências. Segundo Ngueve Sapalo, um dos interessados, o governo angolano não cria incentivos para que os jovens construam sua própria residência, nem facilitam a aquisição das mesmas.
Governantes angolanos com mais de 5, 6, 7, 8 casas em todos os condomínios têm casa. Existem condomínios em Luanda que estão às moscas. Os marginais fazem daquilo as suas residências. Mas se um cidadão ir ocupar aquela casa, é morto, é torturado, porque é bandido, porque ele ocupou aquela residência. São residências construídas com dinheiro do Estado. Portanto, Angola, em termos de habitação, estamos mal, mas muito mal mesmo, muito mal.
Para Capitainga, outro interessado e residente do Kazenga, uma das favelas de Luanda, licenciado em língua inglesa, professor voluntário, a problemática da aquisição das casas para jovens começa na falta de emprego. Sem salários aceitáveis para concorrer no concurso de comercialização das casas de um projeto do Estado.
É difícil ter uma casa em Angola, muito difícil. Por isso é que muita gente vive na casa dos pais. Até aos 40, 50 anos.
Já Francisco Teixeira, que também concorreu pela segunda vez para a aquisição de uma residência do Estado, fala em tráfico de influência e corrupção no processo de casas nos projetos do Estado.
Há muita dificuldade para jovens, especialmente jovens sem influência, sem um tio, sem um pai, sem um parente influente nessa sociedade, conseguir uma casa na centralidade. As pessoas que serão escolhidas não vão ser escolhidas de forma justa. Vai haver de certeza os envelopes por baixo da mesa, vai haver de certeza os telefonemas. E mais uma vez, nós os jovens que não temos influência, nós os jovens que não temos família, somos órfãos, ficaremos mais uma vez de fora do processo.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. E agora vamos para o Kwanza Sul. Vamos falar da educação com o Fernando Caetano.
O diretor em exercício do Gabinete Provincial da Educação do Kwanza Sul, Inácio Butatito.
As escolas estão todas prevenidas, estão todas prontas em função do calendário escolar nacional que existe. E, neste momento, aquelas condições que são básicas para o início estão totalmente criadas. Agora, é verdade que, para o caso específico do ensino primário, nós sabemos que há uma certa gratuidade do ensino na perspectiva da aquisição do material didático escolar, e o Ministério da Educação tem estado, neste momento já, a fazer movimentos para que todas as províncias consigam receber, e vão receber provavelmente a partir desta semana, todos os materiais.
Em resposta à afirmação do diretor em exercício da educação, o secretário executivo provincial do Sindicato de Professores, Manuel Joaquim Calumbo, discorda.
Ouvimos há bem pouco tempo o representante do diretor do Gabinete Provincial da Educação a dizer que, a partir de hoje, começam a chegar os materiais didáticos para o início do ano letivo. Os materiais escolares vêm de Luanda, começam a escalar o Kwanza Sul, provavelmente hoje, até que chegam no armazém, são contabilizados. Então, ali assim, numa questão de levantarmos algumas dúvidas, significa dizer que por lá mais 20 ou 25 dias ainda os nossos alunos poderão não ter a logística preparada. As logísticas deviam ser canalizadas muito antes, e porque nesta altura devíamos estar a dizer que tudo está posto, o material está na escola, as carteiras estão na escola e o ano letivo vai iniciar como tal.
No Kwanza Sul, mais de 17 mil crianças em idade escolar vão ficar fora do sistema normal de ensino, e o setor está à falta de mais de 1000 professores para colmatar as lacunas existentes. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão, em onda média, onda curta, e em rádio FM. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser contactar por uma crítica, uma sugestão, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o médico e deputado Maurílio Luiela. Vamos discutir a saúde e vamos, claro está, também falar do perigo para Angola do coronavírus. Amanhã, no Angola Fala Só, com o Dr. Maurílio Luiela.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
A seca no sul de Angola devastou a vida de milhares de pessoas. Agora, o Banco Mundial está a implementar um projeto de redução de desnutrição nos municípios das províncias da região sul de Angola, assolados pela seca. Armando Chicoca.
Uma delegação composta por especialistas do Ministério da Saúde e do Banco Mundial está a percorrer as zonas atingidas pela seca nas províncias do Namibe, Huila, Cunene e Quando-Kubango, avaliado em 12 milhões de dólares americanos, segundo disse Danilo Cunha, do Banco Mundial, no final da visita ao município do Tomboa.
O nosso objetivo aqui no Tonga é ajudar o Namibe nos principais municípios que têm maior problema sobre a seca, no sentido de darmos apoio da nutrição e segurança alimentar e também apoio na água e na horta comunitária e na cozinha comunitária, como também apoiar nos adeptos e os agentes sanitários para a mobilização da população, aderência às unidades de saúde para melhor impacto tivemos na redução da desnutrição a nível do país. Neste encontro com o pessoal do Tomba é mais um reforço com o encontro que tivemos com o governador da província, em apresentarmos o projeto do Ministério da Saúde com o Banco Mundial, tendo em conta que o nosso Presidente da República solicitou ao Banco Mundial financiamento para apoiar a área social. O objetivo é perceber dos municípios do Namibe quais são as principais dificuldades que estão a passar durante o período da seca e, com base nisso, implementamos um projeto de redução da nutrição e dos problemas da seca que existem em algumas zonas do município.
Os especialistas estiveram igualmente na localidade do Coroca, município do Tomboa. No passado dia 30 de janeiro, uma das zonas potenciais em agricultura e pecuária, mas que durante o período da seca que se fez sentir, as comunidades quase que perderam tudo e, a consequência disso, as crianças e os idosos ainda carregam consigo nos dias de hoje as consequências da desnutrição.
12 milhões de dólares. Isto vem de um apoio de mais ou menos à volta de 100 milhões de dólares. Desses 100 milhões de dólares, o Ministério da Saúde ativou o plano de emergência, que ativou mais ou menos à volta de 12 milhões de dólares para reduzirmos o impacto nessas províncias. O Coroca, temos a percepção daquilo que vive essa comunidade e reajustamos os nossos projetos do Projeto de Fomento de Saúde, do Ministério da Saúde e do Banco Mundial no sentido de ser mais eficientes. O objetivo que nós temos nesse momento é arrancarmos já em fevereiro com os nossos implementadores que vão começar a fazer todo esse trabalho.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol de salão. O Campeonato da África Angola vai ter agora que lutar pelo terceiro lugar com a Líbia, depois de ontem ter apanhado Sova de Marrocos 4-0. Marrocos vai para a final com o Egito, que eliminou a Líbia à vontade, 5-2. Mas para Angola, o jogo de sábado contra a Líbia não é só para cumprir calendário. É um jogo muito importante, porque quem ficar em terceiro junta-se aos dois finalistas para irem ao Campeonato do Mundo em setembro. Portanto, Angola tem que manter o seu ânimo para vencer a Líbia e garantir lugar no Campeonato do Mundo. Vamos a ver, o jogo para o terceiro lugar é no sábado, bem como a final. Final entre Marrocos e o Egito é a repetição da última final em 2016, em que os marroquinos venceram o Egito por 3-2. Egito, de certeza que se quer vingar. Na Europa, em Espanha, hoje jogos da Copa del Rei, Taça de Espanha, Real Madrid recebe o Real Sociedade, Real Madrid claramente favorito, Barcelona está no campo do Atlético Bilbao. Ainda no futebol, CR7, Cristiano Ronaldo fez hoje 35 anos de idade, está em excelente forma e, como prenda dos seus 35 anos, A sua mulher ofereceu-lhe um Mercedes SUV, preço 220 mil euros. É, quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA, depois de vários jogos de inatividade por lesão, o angolano Bruno Fernando regressou ontem à sua equipa, o Atlanta Hawks, que foi a Minnesota ganhar 127-120. Fernando jogou pouco tempo, 7 minutos apenas, marcou 4 pontos. Os campeões, o Toronto, jogaram em casa, bateram pela margem mínima, o Indiana 119-118. Toronto está agora em segundo lugar na Conferência Leste. Los Angeles Clippers, em segundo lugar na Conferência Oeste, bateu Miami 128-111. Em terceiro está o Denver, que ontem viajou, foi até Utah ganhar 98-95. Aqui em Washington, a voz da América. Vamos aproveitar agora aqui este pequeno espaço para recordar que dentro de pouco tempo vai iniciar-se a segunda meia hora. E em foco, nessa segunda meia hora vai estar a situação no norte de Moçambique. Ataques na província de Cabo Delgado têm provocado mortes e destruição e têm também estado a causar preocupação às companhias petrolíferas que vão começar a explorar os ricos depósitos de gás ao largo de Cabo Delgado. Essas companhias pediram recentemente reforço da sua, portanto, da presença militar moçambicana na zona, mas há quem diga que isso deve ser responsabilidade das próprias companhias, que podem recrutar a sua própria segurança. Esse vai ser um tema que vamos abordar na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já, vamos ficar com a bonita música de Paulo Flores e Yuri da Cunha, Njila e Adikanga.
Nem o campo do trombone, da bola de trapo que a gente jogava. mas eu voltei. A conga e a de canza no samba já não se usam. Só ficou um desgosto, salto no rosto.
12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. 6 de fevereiro de 2020. Ao microfone nos próximos minutos, Amâncio Miguel. A Organização Mundial da Saúde lamenta a morte do médico chinês Li Wenliang, oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, por complicações respiratórias. Foi o médico que descobriu o coronavírus, ou pelo menos o início da epidemia naquele país. O presidente Donald Trump saudou hoje a decisão do Senado ao absolvê-lo no julgamento de impugnação e acusou os democratas de serem pessoas desonestas e corruptas que queriam destruir o seu governo, causando danos ao país. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Lisa Hill e na engenharia de som, o Dan Craften. E das notícias, o João Santarita.
A Organização Mundial de Saúde lamentou hoje a morte do médico chinês Li Wenliang, oftalmologista do Hospital Central do Wuhan, por complicações respiratórias causadas pelo coronavírus. Ele foi um dos primeiros a identificar o novo coronavírus e a alertar as autoridades, tendo sido também uma das 8 pessoas que a polícia investigou sob a acusação de espalhar boatos. No fim de janeiro, o médico publicou numa rede social chinesa um pedido de desculpas do governo chinês. Entretanto, hoje a China disse que o número de vítimas mortais do coronavírus ascendeu a 565, enquanto mais de 28 mil pessoas estão já infectadas no país.
O presidente Donald Trump saudou hoje a decisão do Senado de o absolver no julgamento de impugnação e acusou os democratas de serem pessoas desonestas e corruptas que queriam destruir o seu governo, causando danos ao país. Falando aqui em Washington, D.C., o presidente saudou o que chamou de republicanos corajosos, que, segundo disse, tiveram a sabedoria, a resistência e força para fazerem o que estava correto. O Senado votou ontem pela absolvição de Donald Trump e apenas um senador republicano, Mitt Romney, votou pela impugnação de Trump.
Vários soldados israelitas foram hoje feridos num ataque em Jerusalém, um de uma série de incidentes em que um palestiniano foi morto. Um palestiniano atropelou propositadamente vários soldados que se encontravam a celebrar o seu juramento. Um deles está em estado crítico. Poucas horas depois, um palestiniano abriu fogo contra soldados israelitas na cidade velha de Jerusalém, ferindo um soldado. O atacante foi morto. Na cidade de Jenin, um cadete das forças de segurança palestinianas foi morto por tropas israelitas num incidente cujos pormenores se desconhecem.
E por último, neste bloco de notícias, a chanceler alemã Angela Merkel encontra-se na África do Sul antes de seguir amanhã para Angola. Merkel foi recebida em Pretória pelo presidente Cyril Ramaphosa, tendo os dois discutido como aumentar a presença das empresas alemãs na África do Sul. Em conferência de imprensa com Ramaphosa, a chanceler disse que a África do Sul é um parceiro estratégico da Alemanha. Amanhã, Angela Merkel chega a Angola, onde, com o presidente João Lourenço, inaugura o Fórum Económico Angolano-Alemão. São 12 horas e 33 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Teremos dentro de instantes o contacto com o Alfred Júnior em Belgrado, que acompanha a seleção feminina moçambicana de basquetebol, que participa no torneio pré-olímpico. Para já vamos a Moçambique, na província de Cabo Delgado. Há preocupações com a segurança de investimentos, isso por causa da insurgência que desde 2017 cria terror e já matou mais de 350 pessoas. Esta semana foi notícia um pedido da ExxonMobil e Total para ter mais militares naquela região, mas essas duas empresas não são as únicas preocupadas. Ramos Miguel reporta.
As organizações não-governamentais ONGs que operam na província moçambicana de Cabo Delgado na assistência às pessoas desfavorecidas estão mais expostas aos ataques dos insurgentes do que as multinacionais, diz a consultora Ex-África. Segundo a consultora, as empresas petrolíferas têm os seus próprios sistemas de segurança reforçados, realçando que a ameaça dos insurgentes coloca um risco maior para as ONGs e para os trabalhadores humanitários do que para a indústria do gás. À medida que mais fontes de ajuda e trabalhadores de ONGs são canalizados para o norte de Moçambique, a perspectiva de mais ataques a estes alvos vai aumentar, alerta a consultora. Entretanto, analistas consideram fundamental a presença de organizações humanitárias na região e reiteram a ideia de que a violência em Cabo Delgado, rica em recursos naturais, resulta em parte da situação de pobreza em que vivem muitos dos cidadãos locais.
Talvez para as escolas, hospitais, a população verificar que afinal vale a pena estar numa província rica. As pessoas querem sinais concretos, é a questão central.
Jurista Tomás Vera Mário, que é secundado por outros analistas que sublinham ser necessário que o Estado moçambicano ponha nas zonas mais afetadas serviços públicos de qualidade, nomeadamente educação, saúde, água, energia e habitação, porque com essas condições melhoradas as pessoas ficam menos disponíveis para situações de conflito. Mas, para além disso, é preciso também compreender melhor este conflito no norte de Cabo Delgado.
Compreender melhor o que está a acontecer e era preciso haver uma pesquisa mais histórica, perceber o que tem acontecido ao longo da história na província, mas também regional, compreender a ligação que isto tem na bacia do Rovuma e na costa oriental africana.
Para Gila Luciano, o Estado não teve em conta o impacto social que iriam ter no seio das comunidades as suas elevadas expectativas relativamente ao projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Para além disso, realçou Gil Laurciano, o Estado não teve o cuidado de explicar que da descoberta do gás à sua exploração são necessárias várias etapas. As pessoas pensam que as coisas já estão a acontecer, mas não veem nenhum benefício disso.
Devia ter-se montado uma máquina de informação, uma máquina de comunicação e de interação com as comunidades, que é para aquelas pessoas perceberem o que é que está a acontecer. Não acredito que isso tenha existido. Claro, houve a sociedade civil que também acorreu lá, como acorreu, mas a sociedade civil não é o governo. O governo tinha que ter pensado à frente do impacto que projetos daquele podiam ter.
A consultora Exxon África afirma, no entanto, que apesar da sua origem como movimento de base local, há cada vez mais prova de que o grupo militante Alusto na Uajama está a recrutar nos países vizinhos, especialmente na Tanzânia e na Somália. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando acerca de inquietações em torno da segurança na província de Cabo Delgado. Em Maputo, há rumores de chineses potencialmente infectados com coronavírus, o que cria pânico. Dentro de instantes, iremos a Maputo ao contacto do William Mopote, mas para já vamos a Belgrado, ao encontro do Alfredo Júnior, que acompanha a seleção moçambicana de basquetebol feminino, a seleção sénior, que participa no torneio olímpico e hoje joga com a Nigéria. Os corações em Moçambique palpitam. Alfredo, boa tarde, bem-vindo à antena. Que detalhes tem deste jogo?
Boa tarde, Amancio Miguel. Boa tarde, nossos ouvintes. Dizer que Moçambique, nesta altura, está a perder diante da Nigéria 72-46. Estamos a 6 minutos do final do jogo. Isto equivale a dizer que dificilmente Moçambique conseguirá sair vitorioso deste jogo. E ficar a acontecer, ou seja, se Moçambique perder, vai então falhar a qualificação para os Jogos Olímpicos. Mas, no geral, dizer que esta participação já é de todo meritória, porque Moçambique está aqui entre as 16 melhores seleções do mundo, das quais 12 vão estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seleção de Moçambique está a fazer todo o esforço para tentar sair daqui com a vitória, mas esbarra naquilo que é a superioridade da seleção nigeriana, que conta com jogadoras muito experientes que atuam em ligas profissionais, algumas das quais nos Estados Unidos da América. De Belgrado, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós vamos continuar. São 12 horas e 38 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que está disponível em Moçambique, na Rádio Sem Fronteiras em Cabo Delgado, na Rádio Nova Paz em Quelimane e também na Rádio Encontro em Nampula. Em Maputo, há rumores de chineses potencialmente infectados com coronavírus, o que cria pânico. William Mopote.
Pânico e susto. Esta é a situação vivida em alguns setores onde o contacto entre moçambicanos e cidadãos chineses é frequente. Num dos hotéis da capital, onde se encontram em quarentena quatro cidadãos chineses, recém-chegados da China. Os trabalhadores não escondem o medo. Não gravam entrevistas por receios de represálias, mas denunciaram o seu receio a jornalistas. Dizem que lidam com os cidadãos em causa, mas não têm qualquer meio de proteção. Li Zhong, gerente do hotel em causa, desdramatiza a situação e garante que está a ser seguido todo o protocolo para casos de quarentena.
Todo o acompanhamento deste processo, porque eles, nós sabemos que não são doentes, eles apenas é que tiveram essa decisão voluntária de passar por esse processo de quarentena, que é para garantir que todo o processo corra bem.
O Ministério da Saúde diz estar a par dos receios que pairam na sociedade e diz ainda haver desinformação à mistura, que gera incompressões. Um dos questionamentos que mais se ouvem atualmente tem a ver com a existência de cidadãos em quarentena num hotel, quando existem centros específicos criados pelas autoridades de saúde. A diretora de saúde ao nível da cidade de Maputo, Sheila Lobo, justifica.
O hospital é para fazer o tratamento daqueles que apresentam sintomas. Estes indivíduos não estão doentes, não têm infecção. O que nós estamos, a quarentena é para prevenção e controle do indivíduo. Em caso de surgir algum sintoma, este indivíduo é encaminhado à unidade sanitária.
Uma das novidades anunciadas hoje é a chegada de reagentes para a testagem de casos suspeitos no país, o que vai tirar Moçambique da dependência que tinha da vizinha África do Sul. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Em Angola, 40 cidadãos nacionais e estrangeiros cumprem já há alguns dias uma quarentena, estando atualmente sob observação, com vista a prevenir o contágio com o coronavírus que provocou mais de 500 mortes na China. O Ministério Angolano da Saúde decretou 14 dias de quarentena obrigatória a todos os cidadãos que tenham estado na República Popular da China ou em contacto com doentes afetados pelo coronavírus no decurso desta epidemia. Em Luanda, Venâncio Rodrigues.
De acordo com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, as 40 pessoas estão internadas num hospital de referência situado na Barra do Kwanza, a cerca de 80 quilómetros a sul de Luanda. O chefe da diplomacia angolana disse que a quarentena se aplica a cidadãos angolanos, chineses e de outras nacionalidades que cheguem a partir da China ou que tenham estado em contacto com pessoas afetadas e descartou para já a necessidade de repatriamento de cidadãos angolanos. Manuel Augusto reconheceu que as medidas não são simpáticas, podendo perturbar a atividade económica pelo facto de existir parceiros e trabalhadores que podem estar obrigados por essa necessidade de quarentena, mas frisou que não há dinheiro que pague a saúde pública e por isso o governo vai ser firme na execução dessa medida. Depois de referir que o governo está a cumprir as normas internacionais e a criar condições para preservar a saúde pública, o governante fez saber que Angola está a trabalhar com as autoridades chinesas e as representações diplomáticas e consulares naquele país e mantém contacto também permanente com os cidadãos angolanos e residentes na China. As declarações do Ministro das Relações Exteriores foram proferidas depois de, nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde ter decretado 14 dias de quarentena obrigatória a todos os cidadãos que tenham estado na República Popular da China ou em contacto com doentes afetados por coronavírus no decurso desta epidemia. Entretanto, a UNITA, que já tinha sugerido ao governo o repatriamento dos cidadãos angolanos que estão na China e a redução dos voos para aquele país ao estritamente necessário, considera que todo o esforço visando a salvaguarda da vida dos angolanos vale a pena. O médico e deputado do principal partido da oposição, Maurilo Luyele, disse ser lamentável a tomada tardia destas medidas.
Além desta quarentena, propusemos o repatriamento dos cidadãos angolanos que estão na província mais afetada, em Wuhan, e os outros cidadãos angolanos que estiverem noutras províncias da China, que eventualmente pretendam ser repatriados, e a suspensão dos voos para a China, reduzindo-os ao estritamente necessário. Penso que essas medidas os outros países estão a tomar, e Angola tinha-se negado a fazer, mas o evoluir da situação está naturalmente a aconselhar que se evolua para esse nível de medidas, porque o alerta é cada vez mais vermelho. É possível fazer um esforço para que se consiga isso. E é um esforço que vale a pena, porque com as fragilidades que se conhecem do nosso sistema de saúde, se o vírus penetrar de facto aqui, vai ser um autêntico desastre. Nós não temos a capacidade que tem, por exemplo, o governo da China para fazer frente à epidemia.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
12 horas e 45 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Estamos na cidade de Bissau com a Rádio Pidjigdi, capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichanouco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Tudo isto na Guiné-Bissau, enquanto que em Cabo Verde, concretamente na capital Praia, estamos na Rádio Comercial e Rádio Morabeza. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro exclui a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. 40 estudantes na China regressaram ao país por vontade própria e cabo-verdianos em Wuhan pedem ao governo explicações sobre o que pretende fazer com eles. O resumo das notícias do mundo lusófono com o Álvaro Lugier Andrade.
Amancio Miguel, na nossa ronda pela lusofonia, começamos em Wuhan, na China. Os 13 estudantes cabo-verdianos que se encontram naquela cidade, epicentro da epidemia do novo coronavírus, que até hoje matou 564 pessoas e infectou mais de 25 mil, manifestaram preocupação com a sua situação e pediram respostas urgentes das autoridades da praia no sentido de garantir o seu repatriamento. Numa carta enviada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, os estudantes fazem alusão à posição do governo de não os repatriar por seguir, alegadamente, recomendações da Organização Mundial da Saúde e do governo chinês. Eles questionam, no entanto, se essas recomendações se aplicam apenas a estudantes cabo-verdianos porque, escrevem, e citamos, têm-se assistido a evacuações diárias de cidadãos estrangeiros para os seus países de origem com apoio total dos seus governos. Fim de citação. Entretanto, no país, há 28 pessoas que regressaram da China e estão a ser monitoradas. Na Guiné-Bissau, a ministra da Saúde, Magda Rubal, anunciou ontem que cerca de 40 estudantes regressaram ao país às expensas da família. Rubal acrescentou que até agora nenhum deles apresenta sintomas da doença. Para evitar uma eventual chegada do vírus ao país, o governo de Bissau colocou em funcionamento ontem o Centro de Operações de Emergências em Saúde e reforçou o controle no Aeroporto Internacional de Bissau. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro excluiu a sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O fundo é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente e é responsável por fomentar o desenvolvimento de atividades sustentáveis no país. Não é a primeira vez que Bolsonaro diminui a participação da sociedade civil em conselhos diretivos.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro, dentro de instantes, volta para a terceira meia hora de emissão. Destaque nessa página para a rubrica dedicada à saúde. Em 2019, Moçambique aprovou uma lei que pune todos aqueles que casarem com menores. Uma lei que foi bastante elogiada pela sociedade civil, mas, no entanto, que advertem que não basta assinar as leis, é preciso colocá-las em prática. Na continuidade da série sobre casamentos prematuros na África lusófona, a Noemi Santos fala exatamente da aprovação desta lei em Moçambique.
Nizira Deus, diretora da Fórum Mulher, fala sobre a nova lei.
Quem se unir maritalmente com alguém com uma menor ou um menor de 18 anos vai ser punido com uma pena de até 12 anos, não é? Porque é considerado menor todo o indivíduo abaixo de 18 anos. Não é?
A lei é uma importante conquista, mas não basta.
O processo de aprovação de leis por si só não resolve o problema. Esta é uma parte das soluções que a gente encontra. Um caminho, não é por si em si uma solução, mas é um caminho para que consigamos ultrapassar o problema. Muito do que tem que se fazer e temos feito é de consciencializar, sensibilizar as famílias, as comunidades sobre os males que causam, né, as uniões prematuras.
Em Moçambique, muitos não têm informação ou serviços para evitar a gravidez.
E também passa por advogar por melhores políticas e serviços, por exemplo, de planeamento familiar, que é algo que também sentimos que é um déficit muito grande, né? Assim, quando falamos de adolescentes jovens na fase da puberdade e tudo mais, é a fase das descobertas, né? Portanto, tem que haver um processo de explicar, ensinar e dar toda a informação para que os jovens não não acabem caindo nesse tipo de cenário.
A diretora Nizira Deus diz que é importante ter essa educação nas áreas rurais.
Há que considerar que o meio rural tem não só desafio de acesso aos serviços, mas também sabemos que a literacia lá é bem deficitária, né? As pessoas não sabem ler, não sabem escrever. Estamos a falar, por exemplo, de meninas de 13, 14 anos que abandonaram a escola. E essa escola, por si só, também já tinha problemas de qualidade de educação. Esse é o trabalho que nós temos vindo a fazer, de alertar e falar com o governo, de pressionar também, de certa forma, para que os programas governamentais, provinciais, distritais e tudo mais, não esqueça de incluir isso e coloque-se como uma agenda prioritária. E que não seja só um setor, estamos a falar do setor de saúde, mas não tem que ser só o setor de saúde, tem que haver uma combinação de intervenções. Agora temos que todos colocar na massa no sentido de trabalhar para que haja maior disseminação da informação e permitamos que as meninas possam ter este direito de sonhar, né, e de poder decidir o que querem para si.
A lei que proíbe casamentos prematuros é fundamental na luta contra gravidezes precoces, mas não é a solução, diz Nizira Deus, a diretora de Fórum Mulher em Moçambique. Sou Naomi Santos, até à próxima.
Doze horas e 51 minutos, em direto de Washington, continua a acompanhar a emissão vespertina. O presidente Donald Trump anunciou recentemente restrições de viagens aos Estados Unidos para cidadãos de 6 países, numa medida tida como uma forma de garantir a segurança. Entre os países que constam da lista, 4 são do continente africano: Eritreia, Tanzânia, Sudão e Nigéria. A medida preocupa as autoridades da Nigéria, país da África subsaariana com maior número de população e parceiro dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo. A nova medida determina que os Estados Unidos deixarão de emitir vistos de imigrante para os nigerianos até que este país implemente medidas de segurança na emissão de passaportes. Para negociar a normalização da emissão de vistos, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria esteve aqui em Washington esta semana para conversações com o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, que recordou que o presidente Donald Trump destacou que a Nigéria é parceiro estratégico dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo e reconheceu o papel na partilha de informação.
In the proclamation, President Trump highlighted Nigeria's importance as a strategic partner in the global fight against terrorism.
Na ocasião, o ministro nigeriano dos Negócios Estrangeiros, Geoffrey Onyema, prometeu melhorar o seu sistema de modo que a informação e dados estejam imediatamente disponíveis para os Estados Unidos e outros países, incluindo também a Polícia Internacional e Interpol, o que deve acontecer cedo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Geoffrey Onyema, reconheceu também que o seu país enfrenta problemas de segurança, incluindo o grupo terrorista Boko Haram, mas disse não haver evidência se este grupo constitui uma ameaça para os Estados Unidos. Na Nigéria, as mulheres aprendem técnicas de autodefesa para enfrentar abusos. Ana Guedes.
A Nigéria é um dos 10 países mais perigosos do mundo para as mulheres. A falta de leis que protegem as mulheres é agravada pela má aplicação da lei e tradições que forçam as mulheres a ficar quietas em casos de violência. Cansadas de abuso físico, algumas mulheres nigerianas estão agora a ter aulas de autodefesa. A Adiola Lamith é uma delas. Foi realmente revelador. Eu gosto do facto de que me posso proteger. Pelo menos posso me proteger se eu quiser ou se eu for atacada. Eu posso atacar rapidamente. Então, correu bem. Na Nigéria, mesmo nas grandes cidades como Lagos, as mulheres são criticadas por se defenderem. É estranho, muito, muito estranho ouvir que uma mulher quer se defender se ela se encontrar numa posição em que precisa. Ninguém quer ouvir isso. Dizem que não estás a ser submissa. Dizem que virás feminista porque começaste a ouvir todas as coisas que estão a acontecer. Em África não fazemos isso. Os organizadores do curso de autodefesa para mulheres dizem que quebrar tradições é difícil. Raia Osaides é do ginásio que treina as mulheres.
O tabu decorre do facto de as pressões sociais, as percepções ambientais e também as próprias mulheres não terem a autoconfiança de que podem realmente fazer isso ou que é necessário para se tornarem proficientes em legítima defesa.
Há apenas 3 meses, a Nigéria criou o seu primeiro registro nacional de agressores sexuais com um banco de dados para os condenados por violência sexual desde 2015. Embora seja um passo para reprimir os abusos, os críticos dizem que muitos ataques não são reportados porque as mulheres são forçadas ao silêncio. O curso de autodefesa em Lagos, organizado pelo Grupo de Direitos Femininos Impacting Nigeria e um ginásio local, também ensinou as mulheres a contar as suas histórias. Top Emasekeka. Todo mundo conta a história, porque aqui encontras as mulheres que viveram situações como a tua, mas algumas não falam. À medida que mais e mais mulheres nigerianas trabalham fora de suas casas e passam mais tempo nas ruas, longe dos homens e da família, aumentam os incidentes de agressão contra elas. Até as autoridades intervirem para proteger as mulheres, a autodefesa pode ser a única opção para muitas.
Horas e 55 minutos, João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol de salão. O Campeonato da África, Angola vai ter agora que lutar pelo terceiro lugar com a Líbia, depois de ontem ter apanhado Sova de Marrocos 4-0. Marrocos vai para a final com o Egito, que eliminou a Líbia à vontade, 5-2. Mas para Angola, o jogo de sábado contra a Líbia não é só para cumprir calendário. É um jogo muito importante, porque quem ficar em terceiro junta-se aos 2 finalistas para irem ao Campeonato do Mundo em setembro. Portanto, Angola tem que manter o seu ânimo para vencer a Líbia e garantir lugar no Campeonato do Mundo. Vamos a ver, o jogo para o terceiro lugar é no sábado, bem como a final. Final entre Marrocos e o Egito é a repetição da última final em 2016, em que os marroquinos venceram o Egito por 3-2. Egito, de certeza que se quer vingar. Na Europa, em Espanha, hoje jogos da Copa del Rei, Taça de Espanha, Real Madrid recebe o Real Sociedade, Real Madrid claramente favorito, Barcelona está no campo do Atlético Bilbao. Ainda no futebol, CR7, Cristiano Ronaldo fez hoje 35 anos de idade, está em excelente, excelente forma e como prenda dos seus 35 anos, a sua mulher ofereceu-lhe um Mercedes SUV, preço 220 mil euros. É, quem pode, pode. Basquetebol americano, NBA. Depois de vários jogos de inatividade por lesão, o angolano Bruno Fernando regressou ontem à sua equipa, o Atlanta Hawks, que foi a Minnesota ganhar 127-120. Fernando jogou pouco tempo, 7 minutos apenas, marcou 4 pontos. Os campeões, o Toronto, jogaram em casa, bateram pela margem mínima. O Indiana, 119-118. Toronto está agora em segundo lugar na Conferência Leste. Los Angeles Clippers, em segundo lugar na Conferência Oeste, bateu Miami, 128-111. Em terceiro está o Denver, que ontem viajou, foi até Utah ganhar, 98-95.
E agora chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina, num dia que destacamos na imprensa americana, numa revista de ciência, a TechCrunch, que escreve que a astronauta americana Christina Koch retornou à Terra depois de ter estado por 40 dias no espaço. Ponto final, uma notícia que nos chega da África do Sul. A chanceler alemã Angela Merkel encontra-se neste país antes de seguir amanhã para Angola. Amanhã, Angela Merkel chega a Luanda, onde, com o presidente João Lourenço, inaugura o Fórum Económico Angolano-Alemão. Noutras notícias, pelo menos 20 mineiros estão encurralados numa mina no Zimbábue na sequência de um desmoronamento subterrâneo. O incidente ocorreu numa mina de ouro na cidade de Kwekwe, a cerca de 200 km da capital, Harare. Advogados do ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, exigem sua libertação sem condições, enquanto aguarda o recurso da Procuradoria contra sua absolvição pelo Tribunal Penal Internacional. Dentro de sensivelmente 40 segundos, o Álvaro de Andrade e a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã. Thank you.
Voz da América transmitir em português desde Washington, 6 de fevereiro. A partir de agora, os microfones. Álvaro Ludger Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet voaportugues.com e através das redes sociais no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Vou repetir. Mais um 908-652-4584. São 13 horas na capital americana, em Washington, um dia de muita chuva. Aqui na assistência técnica temos Dan Crafton, a produção é de Leo Sarrilo, aos microfones Álvaro Ludger Andrade. Títulos de atualidade internacional: médico chinês que alertou para os primeiros sintomas do novo coronavírus morre por complicações respiratórias. Presidente americano Donald Trump festeja a absolvição pelo Senado no processo de impugnação e chama seus adversários de desonestos e corruptos. No Zimbábue, pelo menos 20 trabalhadores estão encurralados numa mina e em Moçambique, 11 mineiros ilegais morreram na província de Cabo Delgado. Hoje é quinta-feira, aqui na Voz América, é dia do programa de saúde com a doutora Graça Matzim. Mais à frente também teremos a nossa revista económica, mas vamos começar em Angola, mais precisamente na província de Cabinda, onde a Procuradoria da República acusou 59 ativistas do movimento independentista de Cabinda da prática de crimes de rebelião armada, associação criminosa, crime de resistência e ultraje ao Estado. Os crimes foram imputados devido a uma manifestação em 2019, na qual aqueles ativistas queriam assinalar mais um aniversário do conhecido Tratado de Simulambuco. O José Manuel tem a reportagem desde Cabinda.
De acordo com o Ministério Público, os ativistas do MIC pretendiam, com a convocação da marcha, provocar a todo custo uma convulsão social generalizada em Cabinda e desencadear uma onda descontrolada de instabilidade política para perturbar a paz, a ordem e a tranquilidade públicas. Os arguidos, segundo ainda o Ministério Público, incitaram a separação da província de Cabinda, pretendendo dividir o Estado angolano. Desde os 59 arguidos, encontram-se detidos numa unidade penitenciária da cidade de Cabinda, onde aguardam pelo julgamento. Para Maurício Jimbe, ex-presidente do movimento independentista de Cabinda, essas acusações são falsas. Disse que o MIC nunca teve nenhuma intenção de fazer guerra.
Em nenhum momento pensámos, aliás, nunca reunimos condições para tal, porque se quiséssemos fazer a guerra, com certeza não seria desta forma. Iríamos para as matas integrar as FLECFAC. Portanto, não seria aqui na cidade, como cidadãos normais, e procuramos criar guerra aqui. Portanto, é tudo falso, não tem nada a ver. Vejo aqui, estão-nos chamados de rebeldes, estão-nos acusados de rebelião, associação criminosa, associação dos malfeitores. Portanto, é tudo falso, não tem nada a ver. E nós continuamos aqui no nosso território, não temos nada a temer, porque o que nós temos estado a defender é uma causa justa. Aliás, basta ver a minha idade, vocês conseguem ver que sou muito novo. E esse problema de Cabinda não fomos nós quem começamos.
Para Maurício Jimbe, o problema de Cabinda é político e deve ser resolvido fora dos tribunais e com base a um diálogo aberto e sincero. O contrário só vai radicalizar as aspirações do povo.
E isso pode causar outras situações que ninguém quer que aconteça. Portanto, é lamentável, é um grande fiasco por parte da Procuradoria Geral da República na província de Cabinda.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
As autoridades da China anunciaram hoje que 564 pessoas morreram devido ao novo coronavírus, epidemia que infectou já mais de 25 mil pessoas no país. Entretanto, Angola colocou 40 pessoas em quarentena que chegaram da China num hospital em Luanda e Moçambique continua a dizer que não tem casos suspeitos, mas monitora todos que chegam à fronteira. Os três estudantes cabo-verdianos que vivem em Wuhan, a cidade chinesa epicentro da epidemia, manifestaram preocupação com a sua situação e pediram respostas urgentes das autoridades da praia no sentido de garantirem o seu repatriamento. Numa carta enviada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, os estudantes fazem alusão à posição do governo de não os repatriar por seguir, alegadamente, recomendações da Organização Mundial da Saúde e do governo chinês. Eles questionam, no entanto, se essas recomendações se aplicam apenas a estudantes cabo-verdianos porque, escrevem e citamos, têm-se assistido a evacuações diárias de cidadãos estrangeiros para os seus países de origem com apoio total dos seus governos. Fim de citação. Entretanto, no país, há 28 pessoas que regressaram da China e estão a ser monitoradas. Na Guiné-Bissau, a ministra da Saúde, Magda Rubala, anunciou ontem que cerca de 40 estudantes regressaram ao país às expensas da família. Rubala acrescentou que até agora nenhum deles apresenta sintomas da doença. Para evitar uma eventual chegada do vírus ao país, o governo de Bissau colocou em funcionamento ontem o Centro de Operações de Emergências em Saúde e reforçou o controle no Aeroporto Internacional de Bissau. Continuamos a acompanhar aqui essa situação de coronavírus em vários países de língua portuguesa. O Brasil começa amanhã a repatriar cerca de 40 cidadãos que estão na cidade de Wuhan, neste momento em 13 casos suspeitos. Enquanto isso, em Moçambique, duas multinacionais pediram recentemente ao governo de Maputo que reforce a segurança nos seus projetos na província de Cabo Delgado, devido aos ataques de insurgentes atribuídos a grupos radicais islâmicos. No entanto, a consultora ex-África, numa análise sobre violência no norte de Moçambique, considera que as organizações não-governamentais que operam na província na assistência às pessoas favorecidas estão mais expostas aos ataques dos insurgentes do que as multinacionais, como nos diz o Ramos Miguel, desde Maputo.
Segundo a consultora, as empresas petrolíferas têm os seus próprios sistemas de segurança reforçados, realçando que a ameaça dos insurgentes coloca um risco maior para as ONGs e para os trabalhadores humanitários do que para a indústria do gás. À medida que mais fontes de ajuda e trabalhadores de ONGs são canalizados para o norte de Moçambique, a perspectiva de mais ataques a estes alvos vai aumentar, alerta a consultora. Entretanto, analistas consideram fundamental a presença de organizações humanitárias na região e reiteram a ideia de que a violência em Cabo Delgado, rica em recursos naturais, resulta em parte da situação de pobreza em que vivem muitos dos cidadãos locais.
Talvez para as escolas, hospitais, a população verificar que afinal vale a pena estar numa presença rica. Eles querem sinais concretos, é a questão central.
Jurista Tomás Vera Mar, que é secundado por outros analistas que sublinham ser necessário que o Estado moçambicano ponha nas zonas mais afetadas serviços públicos de qualidade, nomeadamente educação, saúde, água, energia e habitação, porque com essas condições melhoradas, as pessoas ficam menos disponíveis para situações de conflito. Mas, para além disso, é preciso também compreender melhor este conflito no norte de Cabo Delgado.
Compreender melhor o que está a acontecer e era preciso haver uma pesquisa mais histórica, perceber o que tem acontecido ao longo da história na província, mas também regional, compreender a ligação que isto tem na bacia do Rovuma e na costa oriental africana.
Para Gilles Laurociano, o Estado não teve em conta o impacto social que queriam ter no seio das comunidades, as suas elevadas expectativas relativamente ao projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Para além disso, realçou Gilles Laurociano, o Estado não teve o cuidado de explicar que da descoberta do gás à sua exploração são necessárias várias etapas. As pessoas pensam que as coisas já estão a acontecer, mas não veem nenhum benefício disso.
Devia ter-se montado uma máquina de informação, uma máquina de comunicação e de interação com as comunidades, que é para aquelas pessoas perceberem o que é que está a acontecer. Não acredito que isso tenha existido. Claro, houve a sociedade civil que também acolheu lá, como acolheu, mas a sociedade civil não é o governo. O governo tinha que ter pensado à frente do impacto que projetos daquele podiam ter.
A consultora Exxon Africa afirma, no entanto, que apesar da sua origem como movimento de base local, há cada vez mais prova de que o grupo militante Alusto na Uajama está a recrutar nos países vizinhos, especialmente na Tanzânia e na Somália. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na revista económica desta quinta-feira, o governo de Angola vai aderir à plataforma da Janela Única do Comércio Externo já a partir de 31 de março, antecipando assim a sua adesão à plataforma eletrónica que visa facilitar o movimento de mercadorias nas fronteiras, informou hoje a chefe das operações do Ministério do Comércio, Augusta Fortes. A adesão de Angola à Janela Única do Comércio Externo estava prevista para 2021. Esta ferramenta multissetorial vai fazer um alinhamento entre os Ministérios do Comércio, Finanças, Saúde, Agricultura e outros departamentos governamentais, prevê também a redução do tempo de desalfandegamento e custos, além de conferir maior segurança e rapidez na tramitação dos processos aduaneiros. Ainda em Angola, a segunda fase do processo de privatização, que prevê alienar 3 unidades fabris da Zona Económica Luanda-Bengo, inicia neste mês e pode se estender até abril, anunciou hoje o administrador executivo do IGAP, Aquiles Neto. Na primeira fase do processo de privatização, realizado em 2019, o Estado arrecadou 16 milhões de dólares. Na África do Sul, o presidente da Companhia de Seguros de Crédito à Exportação, Kutoana, disse hoje esperar apoiar a exportação de mais de 1.000 milhões de euros para o setor do gás em Moçambique. A extração de gás dos projetos do Rovuma vai funcionar ao largo da costa da província norte de Cabo Delgado, através de tubagens submarinas, sendo a liquefação feita em terra numa fábrica e construção da nova cidade do gás a ser edificada em Palma. Um estudo da E.ON, divulgado hoje, revela que os 409 desastres naturais registados a nível mundial em 2019 causaram prejuízos económicos de mais de 210 mil milhões de euros, 3% acima da média anual de perdas neste século. Daquele valor, apenas 64 mil milhões de dólares foram cobertos pelos seguros. Os fenómenos que representaram a maior despesa a nível de seguro foram os tufões de Habibis e de Fashai, ambos no Japão, em outubro e setembro do ano passado. E a Bolsa de Nova Iorque negociava hoje mista no início da tarde, depois de a China anunciar que vai reduzir as taxas alfandegárias sobre produtos norte-americanos. O índice Dow Jones descia 0,08%, o Nasdaq somava 0,17% e o índice alargado Standard & Poor's subia 0,10%. A medida da China entra em vigor no próximo dia 14 de setembro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amanhã aqui no Angola Fala Só vai falar Maurílio Luiel, ele é médico e deputado pela UNITA. Sendo médico, é uma oportunidade para se falar sobre a epidemia do coronavírus, que, como já ouvimos, há já 40 pessoas em quarentena em Angola e as autoridades têm estado a tomar medidas que, segundo a UNITA, já são tardias. Amanhã no Angola Fala Só. Hoje é quinta-feira, é dia de saúde. Doutora Graça Massim fala com Ana Guedes sobre um tema que nos interessa a todos.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em uma conversa semanal com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja a ter uma semana cheia de saúde.
Doutora, não posso queixar. Há muitas pessoas aqui a tossirem, mas eu mesmo assim lá tenho conseguido, não sei se foi por ter apanhado a vacina da gripe. Doutora, pelo menos... Como se costuma dizer, cruzes canhoto. Doutora, vamos hoje falar de doenças que estão relacionadas com a água. Portanto, neste caso, a água que não é tratada, a água que está contaminada. E há umas doenças principais, e são doenças que existem, por exemplo, nas nossas paragens. De que doenças é que nós falamos?
Olha, Ana, só para lembrar os nossos ouvintes, a água é um líquido vital para a sobrevivência do homem e também de outros animais. Mas a mesma água, se não for própria ou se não for devidamente tratada, pode ser um foco de doenças muito importantes, que podem inclusive levar à morte. Quando nós falamos de doenças causadas pela água contaminada, nós falamos, por exemplo, de hepatite A, que é uma doença bastante conhecida. Uhum. Falamos também... da giardíase, que é uma doença do aparelho digestivo, que causa diferentes sintomas, como dor abdominal, a diarreia, entre outros. Falamos também da disenteria, que é uma doença também que afeta o sistema digestivo. Temos também a leptospirose, que é uma doença causada por uma bactéria. E também temos a cólera, que é bastante comum, principalmente em países onde as condições de saneamento do meio são deficientes. Temos a lombriga, que afeta muito as crianças, principalmente nos nossos países, os países em desenvolvimento. E também temos a febre tifoide, que esta é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e que, naturalmente, a sua transmissão é feita através do consumo de água ou alimentos que não estejam devidamente tratados.
Doutora, são 7 doenças causadas por água não tratada, água não potável. São doenças que nós poderíamos dizer que existe na área que nós cobrimos, não é? Qual é delas, se estiver nas 7, qual é a mais vulgar nas nossas paragens?
Olha, Ana, uma das doenças mais vulgares é a hepatite A. Embora muitas vezes ela passe de forma despercebida, mas as crianças, principalmente as crianças na creche, podem ter hepatite A. Falo de crianças entre os 4 e os 5 anos. Esta é uma doença causada por um vírus que é transmitida através do contacto com a água contaminada e ela é altamente contagiosa e que vai causar uma inflamação no fígado, que geralmente é uma inflamação leve e que pode ser autolimitante, ou quer dizer, pode desaparecer sozinha. Mas alguns casos pode evoluir para uma forma grave e até pode ser fatal se não for tratada. E essa doença vai se caracterizar principalmente por sintomas como a urina escura, fezes claras, a criança ou o adulto pode apresentar-se também com febre, calafrios e ter uma falta de apetite importante. Então é preciso nós termos muita atenção, principalmente nas crianças, porque são as que estão mais suscetíveis a contrair a hepatite A. E depois temos também a cólera, que é bastante comum e que acho que toda a gente conhece muito bem a cólera, pelo menos de ouvir falar, que é uma infecção intestinal que causa uma diarreia que é muito, 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 muito específica, que muitas vezes isso que as fezes cheiram a peixe. E a particularidade da cólera é que ela muito rapidamente evolui para uma desidratação e pode levar à morte num curto espaço de tempo. E as pessoas com cólera vão ter a diarreia, mas também vão ter vômitos intensos e se não for feita nenhuma intervenção atempadamente, essas pessoas têm um risco muito grande de morrer. Uhum. A outra doença que é bastante comum, principalmente na infância, é a lombriga. Muitas crianças têm esse problema nos nossos países, que é transmitida também através da ingestão de água contaminada. Os principais sintomas vão ser a dor abdominal, o enjoo. A criança ou o adulto pode apresentar-se com uma dificuldade de evacuar e a perda de apetite. E para esses casos também tem que fazer um tratamento, que é um tratamento relativamente simples, mas que tem que ser feito mediante orientação médica. E também temos a febre tifoide, que cada vez mais tem-se falado nela, que é uma doença infecciosa, que é causada por uma bactéria. E os principais sintomas são a febre alta, vômitos, dor de barriga, prisão de ventre, diarreia, a pessoa pode ter dor de cabeça. Uhum. E essa também é uma daquelas condições que tem que ser tratada imediatamente através da administração de antibióticos, a hidratação também é importante e outras medidas no sentido de tentar ter uma recuperação rápida dessa doença.
Doutora, portanto, doenças relacionadas com água contaminada, água não tratada, água de esgotos, muitas vezes. Estamos a falar de áreas nas nossas paragens onde muitas vezes o saneamento não é o melhor. A água, nem toda a gente tem acesso à água potável. Como é que se evita, doutora, nestes casos, de se apanhar estas doenças?
provocadas por água contaminada?
Olha, Ana, se a pessoa tem a doença, a primeira coisa que tem que fazer é dirigir-se a uma unidade sanitária para ser diagnosticada e devidamente tratada. Nos casos, por exemplo, de doenças como a cólera, que causam uma diarreia bastante intensa e vómitos, é importante que logo que essa pessoa comece a ter os sintomas, seja hidratada, que é para não correr o risco de entrar numa hidratação muito rápido antes de chegar à unidade sanitária. Mas também é preciso termos medidas preventivas, é preciso garantirmos uma boa limpeza e saneamento do meio onde nós habitamos e, acima de tudo, é preciso que nós tentemos garantir que a água que nós consumimos, mesmo que não seja água potável, como que é água potável, nós temos que tentar tratar a água. Existem diversas formas de tratar a água que podem ser feitas a custo zero, mesmo em casa. E também ter cuidado no manuseio dos alimentos, porque não só a água transmite essas doenças, mas também alguns alimentos podem transmitir essas doenças. E ter muito cuidado no manuseio dos alimentos e ter evitar ter enchentes em casa, águas paradas. E tentar, sempre que possível, garantir que não tenhamos contacto com a água, por exemplo, de esgotos ou água que nós não conheçamos a origem, porque é nesses locais onde essas bactérias, esses vírus se multiplicam e muito facilmente pode-se contrair qualquer infecção relacionada às doenças que já nos referimos.
Mas, doutora, tal e qual como noutras conversas que nós temos mantido, muitas destas formas de evitar dependem também muito de nós. Nós sabemos que há locais extremamente pobres em que, de facto, o saneamento é não existente, água potável nem vê-la, mas as pessoas poderão sempre tomar algumas medidas para evitar, no mínimo, a contaminação, não só destas doenças, como outras doenças, doutora, doenças ligadas a meio ambiente, poluição atmosférica, há uma série de medidas que também nos cabem a nós, como cidadãos do mundo, também adotarmos. E pronto, doutora, não sei se terá mais algum conselho para os nossos amigos ouvintes. Não, a gente vamos nos despedir.
Bem, Ana, é verdade que o que a Ana se referiu, há muitos locais onde a higiene e o saneamento são bastante deficientes, mas eu também creio que nós não podemos sempre nos justificar pela pobreza, porque a pobreza existe, sim, é uma realidade em muitos sítios, há sítios onde falta tudo. Mas acho que mais do que isso, é as pessoas terem o conhecimento que precisam e saberem dessas pequenas coisas que podem ser feitas para prevenirem-se de certas doenças. Então acho que é um exercício contínuo que tem que ser feito a nível das comunidades e não pode ser só um exercício atribuído ao sistema de saúde, mas é um exercício de todos nós, no sentido de cada vez mais tentarmos viver num meio que tenha um mínimo de condições de higiene, porque isso ajuda-nos a prevenir muitas doenças. Não falo só das doenças transmitidas pela água, mas há muitas doenças que só com o saneamento, só com um bom saneamento do meio, já temos um meio caminho andado para a prevenção dessas doenças. Não é?
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Esta foi uma conversa de saúde com a doutora Graça Matinhas. Estivemos a falar aqui de doenças que são provocadas por água contaminada, pelo uso de água contaminada. Nós vamos voltar para a semana e desejamos a todos os que estão connosco que tenham uma semana cheia de saúde. Passem bem, então até de hoje 8 dias, e também boa saúde e uma boa semana para si também, doutora Graça, e como sempre estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá lembra-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Otil Brown, a música trazemos aqui com o tema Kistarabu. Keniana aqui na Voz da América, quando passamos às notícias que marcam a atualidade, caminhando para o final do programa. A Organização Mundial da Saúde lamentou hoje a morte do médico chinês Liu Wenliang, oftalmologista do Hospital Central de Wuhan, por complicações respiratórias. Ele foi um dos primeiros a identificar o novo coronavírus e alertar as autoridades, tendo sido também uma das 8 pessoas que a polícia deteve e investigou sob a acusação de espalhar boatos. Precisamos celebrar o trabalho que ele fez, disse Mike Ryan, diretor executivo da OMS. A China, no entanto, disse que 505 pessoas morreram até hoje com o coronavírus. O presidente Trump saudou hoje a decisão do Senado de o absolver no julgamento de impugnação e acusou os democratas de serem pessoas desonestas e corruptas que queriam destruir o seu governo, causando danos ao país. O Senado votou ontem pela absolvição de Trump e apenas um senador republicano, Mitt Romney, votou pela impugnação do presidente. Pelo menos 20 mineiros estão encurralados numa mina no Zimbábue na sequência de um desmoronamento subterrâneo. O incidente ocorreu numa mina de ouro da cidade de Kwekwe, a cerca de 200 quilómetros de Harare. Em Moçambique, na província do Cabo Delgado, 11 mineiros ilegais morreram também devido a deslizamento de terra numa mina entre moçambicanos e estrangeiros. A chanceler alemã Angela Merkel encontra-se na África do Sul antes de seguir amanhã para Angola. Ela foi recebida em Pretória pelo presidente Cyril Ramaphosa, tendo os dois discutido a forma de aumentar a presença das empresas alemãs na África do Sul. Amanhã ela participa num fórum com o presidente angolano João Lourenço em Luanda. Terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, em nome de todos que a produziram e apresentaram. Se despedem Leo Sarrillo, Dan Crafton e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.